No episódio anterior, tomamos conhecimento da queda de um cidadão chamado José Nogueira, de um apartamento no centro do Rio de Janeiro. Acompanhamos o seu passo a passo na véspera do ocorrido até sua chegada ao apartamento 302, na Rua das Marrecas, número 29. E você terminou sabendo que o registro de ocorrência da queda, feito pela Polícia Civil, apresenta muitas estranhezas e que o corpo que caiu na Cinelândia era de um espião. Quando tudo indicava que o José Nogueira ficaria no Hospital Souza Aguiar, até pelo estado crítico dele, que estava em coma, a direção do hospital recebe uma solicitação de transferência por parte do ministro da Marinha, Pedro Paulo Suzano. E a partir daí, imediatamente, surgem dois questionamentos para mim. Primeiro, não seria arriscado uma transferência do José Nogueira nessas condições? Para sanar essa dúvida, eu liguei para a médica Vanessa Pádua.
Ao chegar ao hospital, ele ficou um tempo mínimo dentro do Souza Aguiar. O que, que eu espero que aconteça nesse tempo mínimo? Que eles tenham avaliado e tenham garantido a estabilidade do paciente. Então, se ele estava sangrando, que tenha contido sangramento, se ele não estava respirando muito bem, que eles tenham garantido via aérea, então talvez tenham passado aquele tubinho na garganta e aí ficava respirando ali através de máquinas. E que é sempre ali o meu parâmetro principal, a parte da respiração e da circulação. Parou o sangramento, está respirando, seja por máquina ou não, ok. Frente a esse quadro de ficou mais estável, talvez desse para fazer, sim, o transporte.
Mesmo com riscos, José Nogueira foi transferido para o Hospital Central da Marinha.
Agora, é possível também, sabendo todo o contexto do José Nogueira, que ele, sendo um agente da Marinha, um agente secreto, seria interessante para a Marinha ficar com ele nas mãos? Gente, com certeza sim.
A irmã do José Nogueira também aborda esse mesmo assunto.
Levaram ele pro Souza Aguiar. E o meu irmão, quando soube, falou pro ministro da Marinha, aí ele foi e mandou levar ele pro Hospital da Marinha.
Aí por que que ele pediu para tirar do Souza Aguiar?
Porque ele achou melhor ele estar lá no Hospital da Marinha, que estava bem guardado.
Ah, sim. Seria melhor atendido.
É, e ele também podia matar, acabar de matar ele.
Ah, entendi.
E outro trecho da entrevista da Mazé mostra que o José Nogueira não era um paciente qualquer.
Um guarda na porta para ninguém entrar.
Meu nome é Rafael Alberti e esse é o Espião Silenciado, um podcast produzido pela HD1 e que faz parte da série de não-ficção Resgate, que traz à tona casos abafados da história do Brasil. Episódio 2 – José de Mundaú. Fui diversas vezes no Serviço de Documentação da Marinha, responsável por guardar documentos dessa instituição, e voltei para casa com as mãos abanando. Argumentavam que não tinha nenhum registro com o nome José Nogueira nos computadores desse arquivo. Daí tive a curiosidade de, ao invés de pesquisar pelo nome, consultar o livro de leitos do Hospital Central da Marinha, e encontrei uma ficha de internação de 5 de março de 1963, 2 dias após a queda, com os seguintes dizeres, abre aspas, civil José Nogueira, procedente da sua residência para a 4ª enfermaria, fecha aspas. Na mesma semana, fui pessoalmente no Hospital Central da Marinha com a seguinte pergunta, como um civil pode dar entrada em um hospital militar? Isso é possível? As militares do hospital foram sucintas, é impossível. E aqui conseguimos fazer um elo com a afirmação de que José Nogueira era um agente secreto da Marinha. Caso não fosse, como explicar a internação de um civil em um hospital militar? E os guardas na porta do seu quarto? Que serviço José Nogueira teria prestado para o ministro da Marinha a ponto dele se empenhar tanto na sua transferência para o Hospital Central da Marinha? Eu sempre quis conhecer a cidade natal do José Nogueira, mas o desemprego na época que eu morava no Rio de Janeiro e os altos custos das passagens não permitiam que isso fosse prioridade. Mas em 2019 eu comecei a dar aula em escolas públicas em Caruaru, Pernambuco, e eu comecei a ficar mais perto de Mundaú. E agora empregado eu posso viajar, né, com mais tranquilidade até aqui. Eu, na época, eu estava no nono ano de pesquisa e eu não conhecia nenhum familiar do José Nogueira e nunca tinha visto uma foto sua. O termo que eu usava na época era desencargo de consciência para definir essa viagem. Sabia que era muito difícil encontrar alguém, mas eu precisava conhecer de perto esse lugar. O dono de um resort na cidade também me indicou outros contemporâneos de José Nogueira. Ele me indicou para conversar com o Petito Malaquias, um local que teria conhecido José Nogueira.
Nós era rapazinho e ele estava na base, né? Aí depois ele ficou por aqui, saiu da base, ficou por aqui, aí depois ele foi embora para o Rio, né?
Existem muitos estereótipos que relacionam o Nordeste com pobreza, porém esse não era o perfil desta família. O seu Antero Nogueira, pai de José, era delegado do distrito de Mundaú e segundo sargento da Marinha durante a Segunda Guerra Mundial. Sua mãe, Maria da Penha Nogueira, era dona de casa. Apesar de não serem ricos, não passavam dificuldades e exerciam certa influência na cidade. E quando o Petito fala sobre a saída da base, ele se refere à base da Aeronáutica em Fortaleza, onde José Nogueira cumpriu o serviço militar. Agora estou me distanciando da casa onde José Nogueira morou e o Petito Malaquias me contou uma história interessante sobre a força de José Nogueira e um peixe pesado da região chamado garupa.
Ele era um rapaz decente, um rapaz tranquilo, um rapaz... Ele pegava uma maromba de 60 quilos, botava os dedos aqui e aqui, levantava aqui assim.
A entrevista que tinha para fazer, acabei não fazendo. E não foi por falta de tentativa. De última hora, o entrevistado disse que estava com problemas de saúde na família e cancelou sua ida a Mundaú. Depois de várias tentativas, no final de fevereiro de 2022, consegui marcar uma videochamada com essa pessoa tão importante para minha pesquisa.
Meu nome é Marcílio Nogueira. Eu sou primo do Zé Nogueira, né? O Zé Nogueira, ele, no ano que eu nasci, ele veio a falecer. E a mãe dele, a tia Maria da Penha, era uma pessoa muito religiosa. E ela falava demais a respeito do Zé Nogueira. E eu, criança, eu acompanhei todo aquele sofrimento dela, que ela já estava em estado terminal. E aquilo ali, para mim, me marcou bastante a história dele.
Esse carinho que o Marcílio tinha pela mãe de José Nogueira fez com que ele se tornasse um curioso para entender a história do seu filho, que gerava tanta angústia e sofrimento para ela.
E um belo dia, eu acho que foi dezembro, eu não recordo bem, eu procurando na internet, eu não acreditei no que eu vi. Eu pesquisando e tal, isso era de madrugada. E eu vi a dissertação do Rafael. Aquilo ali para mim foi assim, foi um impacto tão grande que eu não consegui. Depois que eu vi, que eu li, isso não está acontecendo comigo, porque os anos todos de busca, e de repente eu tinha todo aquilo ali para eu entender o que aconteceu realmente, né? E eu fiquei assim, êxtase, meu Pai do Céu, isso é um presente. Aí li, baixei, adorei tudo, fiquei assim como se tivesse me satisfeito. Eu tive uma satisfação enorme de toda a curiosidade. Liguei para a tia no outro dia, a tia não acreditou e tudo, e ficou aquele negócio, mandei para ela e marquei, acho que umas 3 vezes, pedi o endereço dele e tudo, para ir para Caruaru. E problema de saúde, infelizmente, eu estou um pouco... Só um instantinho. Eu não pude ir para ao encontro do Rafael para ter assim, o contato com ele a respeito do que ele escreveu, né? Mas, bem, eu vou melhorar e vou, né? E não deu certo.
Apesar de não ter conseguido me localizar em Mundaú, o Marcílio teve uma surpresa onde ele menos esperava.
Eu não sei, eu sou muito assim, não é supersticioso, eu acredito muito assim no acaso. Eu vinha sempre procurando atrás de algumas informações e não encontrava nada. Um belo dia me ligaram dizendo que tinha uma pessoa que estava no Mundaú colhendo informações a respeito do Zé Nogueira, da família Nogueira de Lucena. E eu prontamente fui para Mundaú, procurei, e eu fui lá até lá e disseram que ele tinha ido para Jericoacoara. E consegui o telefone dele, tentei algumas vezes fora de área, deu certo. Falei com ele, me identifiquei primo do Zé Nogueira e que tinha o maior prazer de recebê-lo na minha casa.
Essas ligações telefônicas do Marcílio para mim foram no dia 30 de dezembro de 2019. Eu tinha saído de Mundaú no mesmo dia para passar a virada do ano em Jericoacoara. Cheguei por volta das 11 da manhã no hostel, mas o check-in era só a partir das 2 horas. Então eu fui almoçar e voltei umas 11h45. Como eu não podia ir para o quarto, fiquei na recepção com as malas e o meu ukulele esperando a hora de entrar. E quando fui olhar meu celular, tinha umas 7 ou 8 ligações não atendidas. De primeira achei que era telemarketing. Mas depois percebi que todas as ligações vinham de um mesmo número, com o prefixo do Ceará. Liguei de volta e foi aí que conheci o Marcílio. Ele se apresentou, disse que estava me procurando há algum tempo e queria que a gente se encontrasse. Marcamos alguns dias depois do Réveillon e ele estava tão ansioso que disse que me buscaria de carro onde estivesse. Marcílio faz uma revelação que me deixou paralisado no meio da recepção. O José Nogueira tinha uma irmã. Ela estava viva e queria me conhecer. Para completar, disse que tinha fotos do José Nogueira para me mostrar. Àquela altura eu estava completando 10 anos de pesquisa e eu nunca tinha visto o rosto do José Nogueira. Tudo que eu tinha eram as descrições que foram feitas em jornais da época. E foi aí que eu vi suas fotos pessoais na infância, na adolescência e na sua vida profissional. Jericoacoara no Réveillon era o lugar que muitos brasileiros gostariam de estar. E naquele instante, vendo aquelas fontes históricas diante de mim e sabendo da importância delas para a comprovação dos fatos, talvez eu fosse o único turista ali que já não estava ligando a mínima para Jericoacoara. No dia 2 de janeiro de 2020, eu fui de Jericoacoara para Caraú, e o Marcílio me buscou de carro para irmos para Mundaú. Chegando lá, ele me apresentou para muitas pessoas e lugares. Um dia antes do almoço, ele jogou R$600 na mesa. Eu falei que não estava fazendo aquilo por dinheiro, mas ele insistiu tanto que eu aceitei. Depois de 10 anos, foi a primeira vez que alguém me pagou para fazer essa pesquisa. Imagina a minha felicidade. Depois de tantas dúvidas sobre a viabilidade da pesquisa e se isso seria útil para alguém, ser prestigiado dessa forma me gerou uma certa realização profissional. Voltando para Mundaú, na virada de 2021 para 2022.
Então, pessoal, são 11h52 do dia 31 de dezembro de 2021. Tá tendo um forrozinho aqui na pousada que eu tô hospedado. E falta pouco, né, pra começar o ano de 2022 e tá passando um monte de coisa na minha cabeça, né? Estar aqui em Mundaú, na terra que o José Nogueira nasceu, conseguir conversar com pessoas que foram seus contemporâneos, né, ter acesso à sua família e principalmente ser ouvido, né? Eu digo que isso é importante porque por mais de uma década eu me esforcei muito para divulgar essa história e fazer com que as pessoas reconhecessem a relevância dela. E agora poder ao mesmo tempo divulgá-la nacionalmente através desse podcast, criando um material que contribua, né, para a história do Brasil e para os familiares do José Nogueira, assim, não tem preço. Pensar que há 70 anos atrás ele partia daqui para o Rio, né? A mesma viagem que eu vou fazer daqui a 3 dias. tanta coisa em comum e diferente ao mesmo tempo. Um jovem com um faro de investigação apurado, saindo de uma pequena cidade cearense para trabalhar em jornais da capital do Brasil, e o outro, não tão jovem assim, viajando por cidades de norte ao sul do país atrás de entrevistas que ajudem a contar melhor essa história. Nas duas viagens, euforia e medo. De mãos dadas com a coragem de contar histórias abafadas da memória nacional, está o temor de abordar casos como esse no Brasil, nos anos 60 e nesse exato momento. Hoje é dia 3 de janeiro, já estou no Rio e vou contar para vocês como foi a saída de José Nogueira de Mundaú. Para isso, vou contar com a voz de uma pessoa que foi e segue sendo muito importante para essa pesquisa.
Eu sou Maria José Moreira, né? Eu quando me casei, eu tirei o Nogueira.
Uhum.
Aí fiquei Maria José Moreira. Ele era muito meu amigo, muito meu amigo. Meu irmão.
Era seu irmão, né?
Meu irmão.
Tá certo.
Ele era mais novo que eu.
A primeira informação é que ele teria sido reservista da aeronáutica neste ano. Porém, não há como precisar que foi exatamente esta a data da sua vinda ao Rio. Certamente, não é algo muito distante disso, porque os familiares e contemporâneos de José Nogueira relatam passagens dele em Mundaú durante a adolescência. Acredito que ele tenha chegado entre 1950 e 1952.
Eu vim para Fortaleza estudar. E ele foi estudar em Canindé. Ele estudava no colégio de frades. E o meu irmão, Geraldo, estudava no colégio de padre. Ele disse que a minha mãe, que era muito religiosa, queria que eles fossem tudo o padre, o frade. E eu queria que eu fosse freira. E o José, quando saiu de Canindé, ele foi estudar no Cearense. Colégio Cearense. Aí ele fez o ginásio, estudou lá. Aí depois ele serviu a aeronáutica. Ele serviu em Fortaleza mesmo. A minha mãe era muito bacana, muito boa, muito amiga, né? E meu pai também. Meu pai viajava, né? Depois ele deixou.
Ele fazia o quê, o seu pai?
Meu pai era de navio.
Ele era da Marinha.
Da Marinha.
E delegado também, não é?
Foi delegado lá no Mundaú.
Mundaú.
Aí ele procurou tirar a gente lá do Mundaú, que ele disse, você aqui não tem futuro.
Aí por que ele foi pro Rio de Janeiro?
Mas aí ele saiu.
Ele saiu em Fortaleza?
Saiu, pediu demissão da aeronáutica, não quis continuar.
Mas você sabe por que ele foi pro Rio ou não tem essa informação?
Porque ele quis ir.
Ele queria ganhar a vida.
Né?
Sim.
É o mundo, ele era aventureiro.
Tinha esse perfil, né?
Tinha. Aí foi. Aí foram para casa do pai da Jane.
Jane é a esposa do Geraldo Magela, irmão de José Nogueira. Depois disso, as fontes jornalísticas afirmam que ele começa a trabalhar no jornal Diário da Noite. Se destaca pelo apurado faro investigativo e Calazans Fernandes, chefe de reportagem desse jornal, o promove como repórter. E nessa função, ele se envolve no primeiro grande caso da sua carreira, um escândalo envolvendo atrizes famosas, socialites e revistas sensacionalistas, a chamada Imprensa Marrom. O Jornal, 19 de agosto de 1960. Abre aspas. Repressão contra revistas especializadas em calúnia continua. Fecha aspas. Entre 1959 e 1960, estourou um escândalo sobre a imprensa brasileira que estampou as capas de jornais da época. Jornalistas das revistas Moral, Confidencial e Escândalo foram acusados de extorquir dinheiro de famosos e anônimos em troca de não publicar informações íntimas e difamatórias. Essa não era uma prática nova na imprensa brasileira. Pelo menos desde os anos 20, já se tem notícia de casos assim. O que chamou mais atenção foi quando a socialite Silvia Serafim Tibau, que foi exposta na capa do jornal A Crítica como adúltera, acabou matando Roberto Rodrigues, filho do dono do jornal e irmão de Nelson Rodrigues. Voltando ao caso da imprensa marrom, pessoas de muita fama caíram nesse golpe. Oscarito e Grande Otelo, inclusive, deram dinheiro aos chantagistas, como afirma o Diário da Noite, do dia 15 de agosto de 1960. Depuseram na delegacia a cantora Maísa, o jornalista Ibrahim Suede, a atriz Tônia Carreiro e a cantora Ângela Maria. Inclusive, o cineasta Eusevir Pereira da Silva chegou a se suicidar após as fake news levantadas contra ele. Diário da Noite, 24 de agosto de 1960. Abre aspas. Gangue sinistra ameaça de morte os denunciadores. Fecha aspas. Diário da Noite, 25 de agosto de 1960. Abre aspas. Diário da Noite revela por que chantagistas estão impunes. Corrupção protege abutres. Fecha aspas. Jornal do Brasil, 25 de agosto de 1960. Abre aspas. Cinco testemunhas acusaram ontem Fred Daltro, Delorme Amaral e Alberto Conrado como responsáveis pelo suicídio do cineasta Eusevir Pereira da Silva. Fecha aspas. Essas revistas foram fechadas devido a furos de reportagem feitos por José Nogueira e um grupo de repórteres do jornal Diário da Noite. O José Nogueira chegou então ao Rio de Janeiro no início dos anos 50, emplacou sua carreira jornalística no fim dessa mesma década, e nesse meio tempo, muita coisa mudou no Rio de Janeiro e no Brasil. Vivíamos o período de Guerra Fria, momento após a Segunda Guerra Mundial, onde emergiram duas superpotências, Estados Unidos, líder do bloco capitalista, e União Soviética, líder do bloco comunista. Só para te situar do clima político da época, os países, autoridades governamentais e pessoas comuns eram pressionados a escolher um lado. Se o presidente quisesse ter uma certa liberdade na condução da política econômica de um país que não estivesse vinculado a um programa da União Soviética, seria taxado de capitalista e poderia sofrer consequências. A mesma coisa para um cidadão desinteressado por política e que simplesmente manifestasse seu desagrado com um jornal alinhado com os Estados Unidos, seria taxado automaticamente de comunista. Eram tempos que se tinha que escolher um lado. E mesmo se você não escolhesse, escolhiam para você. É o que o historiador Paulo César Gomes vai comentar.
O ideário anticomunista, né, que também já foi bastante estudado por vários pesquisadores sobre várias perspectivas, ele é um ideário que surge na década de 20, pouco depois da Revolução Russa. Né? Então, é um ideário no sentido assim, é um conjunto de ideias que é muito difuso, assim, não tem um significado fixo, né? Não se sabe definir assim, com muita exatidão o que seria o anticomunismo. Tem características gerais, né? Ou seja, o medo desse regime comunista, mas ao mesmo tempo tem uma série de fantasias que envolvem, né, o anticomunismo. Ou seja, em certa medida, tudo e todos aqueles que se diferem, né, de um determinado padrão de comportamento, de um determinado padrão político, acaba sendo encaixado como comunista. Né?
Mas acho que nem precisa explicar muito isso para você, né? Estamos vivendo isso agora. E naquela época, José Nogueira escolheu o seu lado, o anticomunismo. José Nogueira participou de várias organizações anticomunistas. Instituto Brasileiro de Ação Democrática, o IBAD, Movimento Anticomunista, MAC, Cruzada Brasileira Anticomunista, CBAC. Em alguns, de forma mais ativa e constante, em outros, participando de reuniões. Uma figura marcante do anticomunismo na época era Joaquim Miguel Vieira Ferreira, vulgo Tiroteio ou Joaquim Metralha. Conhecido em Niterói e Itaboraí e bastante atuante no Rio de Janeiro, frequenta essas organizações e outras de mesmo teor ideológico. Joaquim Metralha e José Nogueira trabalharam juntos em vários lugares. Eram agentes secretos do Centro de Informações da Marinha, CENIMAR, e atuaram na Cruzada Brasileira Anticomunista. Joaquim Metralha era magro, de médio porte, deixava-se fotografar com a metralhadora na mão, dispunha de informações privilegiadas sobre seus inimigos políticos e fundador das principais organizações anticomunistas da época. Ele também escrevia em jornais e tinha um tom bastante ameaçador nas suas matérias. Não tem como afirmar, mas diante do que eu pesquisei, é bem provável que o Joaquim Metralha tenha sido esse elo de introduzir o José Nogueira nessas organizações. Inclusive, José Nogueira aceitou o convite para ser o redator-chefe do jornal Tribuna de Notícias, que pertencia à Cruzada Brasileira Anticomunista. E é justamente nesse jornal que José Nogueira faz a sua próxima denúncia. Quando me disponho a denunciar a nação brasileira, a ignominiosa traição perpetrada por indivíduos que, a soldo de potências estrangeiras, vivem solapando os mais sagrados interesses políticos sociais do país, e faço com o espírito de bom brasileiro, que não desejava ver a sua pátria jogada à férola de pardos reacionários, embora sabendo que me irá expor ao risco de perder a própria vida. E esse medo de perder a vida vinha de uma série de denúncias feitas no próprio jornal anticomunista, contra o seu próprio amigo, Joaquim Metralha.
Sei que vou morrer, não sei o dia. Levarei saudade da Maria. Sei que vou morrer, não sei a hora.
Meu nome é Rafael Alberti e esse é um Espião Silenciado, um podcast produzido pela HD1. Criador e apresentador Rafael Alberti, diretor Gus Lanzetta, roteiristas Vitor Garcia e Rafael Alberti, consultoria Sara Zoubel, editor Henrique Machado, trilha original Vitor Oliveira, produtor Elias Silva e produtores executivos Lídia Roncone e Guilherme Sagas.
Morre o homem, fica a fama. Quero morrer numa batucada de bamba.